entre os fenómenos económicos, mas também por entendermos que, como está esta redação, está suficientemente abrangente para nós podermos ter, seja naquilo que é a ação dos reguladores, seja naquilo que é as escolhas político-económicas de cada maioria, de cada governo e de cada momento, de termos esta possibilidade. Por outro lado, entendemos também, e eu não quero estar aqui a responder, a tentar responder ou a arrogar-me de que consigo dar uma resposta totalmente esclarecedora àquelas que são as preocupações do deputado João Cotrim de Figueiredo, relativamente à identificação que fez aqui de alguns setores, pensamos que algumas deste delinear de objetivos, seja comerciais, seja industriais, até se podem aplicar a vários setores da atividade. Ou seja, e, portanto, não há aqui nenhum setor que possa dizer, bom, mas eu não estou integrado ali no 99 ou não estou integrado no 100. Até podemos entender que, por exemplo, o turismo, eu consigo olhar para aqui e perceber que, por exemplo, podemos colocar aqui o turismo. Ou até outras atividades setoriais. Mas perceba a reflexão que faz e é coerente na visão liberal de revogar os dois artigos. Por outro lado, quando vamos à proposta do PAN, que é bastante densa, ligado à noção de equilíbrio, eu acho que também há aqui a noção de ter semelhante, que é conta, peso e medida nas palavras. E, efetivamente, esta redação para o artigo 100, se por um lado eu penso que a atual redação, seja para os dois artigos, do ponto de vista das linhas, até é razoável, quando nós verificamos a densificação que o PAN atribui ao artigo 100 e tendo em conta que cada palavra conta e que cada palavra depois abre aqui outras possibilidades, da parte do nosso grupo parlamentar nós não nos oporemos a que seja considerada algum tipo de redação relativamente, por exemplo, à economia circular ou até de conseguirmos arranjar um preceito constitucional relativamente a uma industrialização mais verde, mais ambientalmente, seja, correta, e que se possa compatibilizar o desenvolvimento industrial com estas noções de desenvolvimento sustentável, mas eu penso que esta redação é tão palavrosa e com tanta procura de salvaguardar que eu penso que se pode estar a tentar colocar aqui tanta coisa que depois até se acaba por desvirtuar o próprio artigo. Já nem seria os objetivos da política industrial, já poderia ser quase outro tipo de objetivos de política, mas já não industrial. E, portanto, com a disponibilidade para podermos pensar, pelo menos da nossa parte, em colocar uma referência no âmbito industrial às noções de economia circular, não acompanharemos esta redação como está, mas alguns dos princípios que aqui estão noutro tipo de redação poderão acolher o assentimento do grupo parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Tem a palavra agora, pelo Chega, o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós, relativamente à proposta da IEL, no fundo, de revogar as linhas orientadoras da intervenção do Estado nas políticas setoriais, nós não temos uma visão, digamos, tão dramática como já foi aqui apresentada. Nós acreditamos que as políticas setoriais fazem parte, portanto, da dimensão do país, ou seja, e fazem parte da identidade do país, porque senão nós estamos aqui a discutir a Constituição da República Portuguesa, não é a Constituição da República Espanhola ou Francesa ou de outro país qualquer. E, portanto, há características que estão perfeitamente intrínsecas ao país e que têm que ser, obviamente, salvaguardadas constitucionalmente. Portanto, não acompanharemos esta posição da IEL. Aliás, o modelo subjacente a este artigo é de uma economia de mercado regulada, ou seja, rejeita a estatização, mas também o liberalismo, pelo que nos parece que o atual modelo é o mais equilibrado e aquele que melhor serve os portugueses. A isto acresce que, apesar dos direitos dos consumidores serem reconhecidos noutros artigos da Constituição, ainda assim nos parece relevante que sejam reforçados num artigo que diz respeito especificamente à política comercial. Embora sendo uma norma pragmática, ela obriga o Estado a tomar medidas para a proteção dos consumidores, o que nos parece fundamental. Assim, em resumo, o Chega não apresentou qualquer proposta de alteração neste ponto, mas considera, efetivamente, o mesmo adequado. Relativamente à proposta do PCP, Também não iremos acompanhar a mesma. Parece-nos que a introdução da referência ao ordenamento de espaços comerciais, no fundo, é desadequada neste enquadramento. Por outro lado, também não fica claro o que é que o PCP pretende com este ordenamento. E era importante clarificar este ponto para perceber exatamente o que é pretendido. Nós não conseguimos perceber. No que diz respeito à linha C, a proposta do PCP também não merece o acordo do Chega. O combate às atividades especulativas é muito importante, pois é o que fundamenta a política de monitorização de preços. Por outro lado, a luta contra as práticas comerciais restritivas é uma especificação de um dos objetivos da política da concorrência. Ou seja, ambas as referidas práticas já são práticas comerciais violadoras da concorrência. Portanto, acho que existe aqui, consideramos que existe aqui quase um pleonasmo. Bem como lesivas dos setores produtivos, que é algo que lhe está subjacente. Portanto, relativamente ao artigo 100, a iniciativa liberal vem novamente revogar este artigo. Creio que não é necessário voltar a repetir os mesmos argumentos. Parece-nos que este artigo é importante e deve manter-se no texto constitucional. Relativamente à proposta do PAN, sem prejuízo disso, podem ser feitas algumas melhorias na sua redação. Achamos que está muito densificada, está muito especificada e, contudo, pronto, as alterações foram propostas na linha A e B, nós até consideramos, no caso da linha B, não, pensamos que não é nada de significativo, mas na linha A parece-nos que é de manter a redação. Embora concordemos que seja positivo incluir a necessidade de transição para uma economia sustentável, pelo que se pode ver uma redação mais adequada para o referido artigo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, se possível, Inês, peço isso também. Eu tenho que sair daqui a 2 minutos.
Muito
se pudesse, bem. E serei muito rápido.
Se o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares não se importar, não é, Sra. Deputada? Então, tem a palavra ao Sr. Deputado
Rui
Tavares.
Já tive o cuidado de confirmar aqui com os meus dois vizinhos, que era quem tinha antes a palavra.
Só disse isto que era para não cometer o erro que, como, pelos vistos, cometi aqui uma vez de chamar, porque não vi a pessoa que estava à frente e depois... Tem a palavra.
Serei muito rápido, porque, aliás, com o padrão de intervenções que vamos todos tendo nesta comissão eventual, já se adivinha o que vou dizer. Tal como com os objetivos de política agrícola, consideramos que não se resolve problema nenhum na Constituição, nem no país, ao revogar os objetivos de política comercial e de política industrial. Antes, pelo contrário, consideramos que eles deveriam ser atualizados, tendo em conta novas realidades, ainda que talvez pudesse ser mais sucinta a proposta do PAN no artigo 100, mas faz todo o sentido atualizar a Constituição para desafios que são mais próprios do século XXI, e no caso dos dois incisos do PCP, no caso nem se pode dizer isso que seja uma atualização, isto são funções do Estado, de muitos Estados. Há pouco dizia-se que é coerente do ponto de vista liberal revogar, será coerente se se faz de forma transversal, mas também há países e alguns bem liberais que têm a política comercial e industrial com estas coisas de que aqui o PCP nos vem falar, como a racionalização dos circuitos de distribuição e o ordenamento dos espaços comerciais, combate às atividades especulativas e as práticas comerciais restritivas, violadoras da concorrência, etc. Basta pensar nos dois Roosevelts, tanto o republicano como o democrata nos Estados Unidos, e portanto apoiamos esta inserção do PCP e alguma formulação da proposta do PAN e contra as duas revogações por parte da IEL. Obrigado.
Muito obrigado também. Para encerrar esta ronda, então, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito sintética, nós acompanhamos quer a pretensão do PCP, que na verdade, de outra forma, já lá chegamos também em propostas similares que já discutimos aqui, na necessidade de haver uma salvaguarda de circuitos de distribuição que não sejam em si um empecilho à economia, um empecilho quer a clientes que pagam demasiado por produtos que depois são muito, muito mal pagos aos produtores, quer, por outro lado, muitas vezes com atuações questionáveis no que toca à concertação de preços, etc. Por isso acompanharemos as propostas do PCP. Igualmente, decorrendo já de debates anteriores, acompanharemos as propostas do PAN. Faz todo sentido que uma política industrial também tenha em si inerente um pensamento de atualização com as obrigações de sustentabilidade, de pensamento ambientalmente sustentável, que hoje já são exigíveis, mas que não era no passado, quando a Constituição foi criada. Por isso nós acompanhamos as propostas de alteração. Na mesma medida, mas do reverso da medalha, não acompanharemos a proposta da iniciativa liberal de rejeitar de eliminar estes artigos.
Muito bem, e agora para responder e para acrescentar o que entender, tem a palavra ao Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Nesta segunda ronda gostava de falar daquilo que foram os comentários à nossa proposta e daquilo que a Sra. Deputada Isabel Moreira transmitiu, que foi discutido durante a minha ausência. Relativamente às propostas, eu não ouvi argumentos que contrariassem aquilo que eu disse. Se algum dos senhores deputados acha mesmo que o setor dos serviços está sequer minimamente coberto por o que aqui está na Constituição, então vamos a exemplos. Se eu vos falar do setor turístico, não tem problemas específicos e normas de princípio que também têm a mesma dignidade que deviam estar aqui previstos? Sim. Se estivermos a falar de desenvolvimento de software, que é um serviço que não existia nessa altura sequer, não tem problemas específicos de segurança e de soberania? Sim, não está previsto em lado nenhum. Se estivermos a falar de telecomunicações, ou de biotecnologia, ou de telemedicina, ou de manipulação genética, são tudo serviços, não estão aqui previstos, não fazem, que eu saiba, parte do comércio, e têm problemas específicos, que alguns deles até geram problemas, dúvidas, que colidem com princípios e valores, com muito mais, deixe-me chamar assim, dignidade e dificuldade constitucional do que aqueles que aqui estão. Portanto, os seus deputados e a maioria desta Comissão está à vontade para manter coisas que são letra morta na Constituição. Na sessão passada ficaram os latifúndios e ficaram as colonias. Porque sim, porque nada se muda. E aquilo que poderia acrescentar-se verdadeiramente novo, nem querem pensar nisso. Portanto, resistentes à mudança para a frente, resistentes à mudança para trás, não sei muito bem o que é que estamos a discutir quando falamos de renovar a Constituição. Depois, a sessão de que revogar estas coisas é, de alguma maneira, abrir a porta ao mercado e ao capitalismo selvagem. Eu não sei onde é que isso pode ser inferido, só em processo de intenções, que também já me habituei nesta Comissão a serem lançados várias vezes. Não lembro. Ao não prever uma coisa, não impede o seu contrário ou o seu complemento, não impede. Isto prende-se com aquilo que aparentemente foi discutido na penúltima reunião. Eu acho que é muito significativo que na terceira década do século XXI ainda seja preciso defender, e defender com uma forma veemente, de que uma visão liberal da sociedade é democrática. Na terceira década do século XXI, era alguém que tem que dizer que os que defendem uma menor intervenção do Estado, os que defendem uma maior liberdade individual, sempre que isso não prejudique terceiros, os que defendem a liberdade de escolha nos serviços públicos, os que defendem formas diferentes de prestação de serviços públicos, os que querem maior desregulação e maior liberdade individual, têm que defender que são democratas. É uma coisa absolutamente extraordinária. Portanto, eu agradeço muitíssimo a deputada Isabel Moreira de ter trazido isso, porque me permite mostrar a minha estupefação, não é bem surpresa, porque também já ouvi, noutros, como devem imaginar, noutros fóruns e noutras circunstâncias, mas é sinal da falta que fazia um partido liberal, assumidamente liberal, não só na economia que estamos aqui a discutir, mas nos costumes e na sociedade como um todo, assumidamente liberal, defensor das liberdades individuais, sempre que elas possam estar, sempre que possam estar em causa. E acabo exatamente neste ponto, que já referi várias vezes, que não percebo, mas não percebo mesmo, não é dificuldade, não é falta de tentar perceber. Eu não percebo como é que alguém pode achar menos democrático deixar em aberto várias possibilidades dentro de um texto constitucional mais restrito, mais possibilidades para todas aquelas maiorias que possam vir a formar, que não as de hoje. Como é que se pode achar isso menos democrático do que prever tudo e mais alguma coisa na Constituição, impedindo outros que se nos sigam de tomarem as suas próprias opções dentro do texto constitucional? Eu não percebo se não é exatamente o contrário. E se não for um espírito antidemocrático, eu também não quero acusar ninguém de o ser, é certamente uma convicção de superioridade de quem está a rever a Constituição de hoje, uma espécie de arrogância intelectual, que sabemos mais hoje do que aqueles que viram daqui a 5 ou 10 ou 20 anos, e eu dessa arrogância intelectual lamento, mas não partilho.
Muito obrigado. Tem a palavra agora pelo PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado. De facto, penso que está a ser possível, de alguma forma, recuperar alguma discussão de anterior.